Paz, irmãos, tudo bem?
Amém.
Aleluia. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, mas a minha alegria maior hoje é que teve um casal que está nos visitando, o Bruno e sua esposa. Esse convite, irmãos, faz tempo que estava rolando e hoje o Senhor permitiu que eles estivessem aqui. Irmãos, o texto que eu escolhi para ler nessa noite é um texto que, confesso, que me prendeu muito durante algum tempo atrás. Eu comentei com o Tiago, com o Danilo, e eu quero compartilhar com vocês. É o texto de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Lucas 24, do 13 ao verso 35. Peço sua atenção nessa noite, que nos diz assim, verso 13: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que ficava longe de Jerusalém, cerca de 16 ou 17 quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam totalmente entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, os religiosos, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de salvar e redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso que aconteceu, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram a elas que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas ninguém o viu. Então, lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando eles se aproximavam da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam assentados à mesa, tomando o pão, Jesus abençoou, partiu e lhes deu. Então, quando isso aconteceu, se abriram os olhos e eles o reconheceram. Mas, instantaneamente, Jesus desapareceu da presença deles. E disse um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém pelo caminho escuro, onde acharam reunidos os 11 e os outros que com eles estavam, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles Jesus reconhecido quando ele partiu o pão. Irmãos, eu fiz questão de ler todo esse texto e nós vamos percorrer ele durante alguns minutos, porque esse é um texto que, embora seja bem simples, ele traz algumas lições valiosíssimas para todos nós. É por isso que eu disse, para que você redobre a sua atenção, são coisas simples, mas que se a gente se distrair um pouco, a gente acaba no fim não compreendendo aquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, desde que Jesus ele inicia o seu ministério terreno de pregação, por volta dos seus 30 anos de idade, nós vemos durante todo o Evangelho que, desde que o seu ministério se inicia, Jesus ele tem alguns conflitos, ou muitos conflitos, com toda a elite religiosa de Israel. Jesus vai tratar aqueles que diziam que eram santos, que faziam, que comiam, que separavam o que era lícito, o que não era. Jesus trata esses religiosos por várias vezes, e em uma delas ele vai dizer que eles eram como um copo ou um prato totalmente limpo, brilhante por fora, mas que por dentro não passavam de homens cheios de imundícias. Jesus trata esses religiosos como homens que aparentavam ser puros, mas no interior, onde só Deus conhecia, eles eram totalmente contrário àquilo que eles diziam ser. E por causa dessas discussões que Jesus tem com esses religiosos, nós vamos ver que a perseguição contra Jesus se inicia. No Evangelho de Mateus vai dizer que quando a Páscoa se aproximava, esses religiosos estavam preocupados em como eles iriam matar Jesus, em como eles lhe pegariam. E nós vamos ver que quanto mais o tempo passa, o ministério de Jesus vai acontecendo e vai se chegando à Páscoa, daquele terceiro ano em que Jesus está exercendo seu ministério, quando a Páscoa está se aproximando, essa perseguição, essa conspiração para matar Jesus, ela vai se tornando cada vez maior. Até que então, um dos discípulos de Jesus, que todos conhecem a história, chamado Judas, ele vai até esses religiosos dizendo: olha, eu tenho o plano perfeito, eu sei como pegar ele. E nós vemos na história que Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Jesus ele é traído e ele é levado até a cruz. Quando chega o dia da Páscoa, em que o plano de Judas sai do papel e se torna real, Jesus ele é cuspido, Jesus ele é agredido, ele é blasfemado, e a Bíblia vai dizer que eles batiam na face de Jesus e diziam: olha, se tu és o Filho de Deus, revela ou profetiza quem foi que te bateu. Tudo isso está acontecendo no dia da festa da Páscoa. E ainda quando Jesus estava na casa de Caifás sendo julgado, os religiosos procuravam uma maneira de fazer Jesus tropeçar, de fazer Jesus cair. Eles procuravam algum meio para que Jesus viesse tropeçar em suas próprias palavras e blasfemar contra Deus. Ainda quando Jesus estava na casa de Caifás, o sentimento no coração daqueles que andavam com ele, daqueles que eram seus discípulos, daqueles que dia após dia ouviam os seus ensinamentos, ouviam tudo aquilo que Jesus tinha da parte de Deus para trazer a eles, quando tudo isso está acontecendo com Jesus, esses discípulos, essas pessoas que eram próximas de Jesus, começam a ser tomadas por medo. Elas começam a ser tomadas por um sentimento de frustração, porque Jesus, ele era o Messias, ele era aquele em que tudo se cumpria nele. Jesus, ele fazia sinais no meio do povo. Jesus, ele curava. Jesus, ele visitava aqueles que eram, todavia, deixado por tudo e por todos. Jesus, ele vinha com esse sinal de amor de Deus e tudo indicava que ele era o Messias prometido. Mas nós vamos ver que quanto mais tudo vai indicando que a morte de Jesus é certa, aqueles homens que andavam com ele, homens cheios de fé, homens cheios de alegria, esse sentimento dessa fé em Jesus, ela vai cedendo lugar ao desespero, ela vai cedendo lugar à angústia, vai cedendo lugar ao sentimento de que estamos sendo deixados órfãos, de que Jesus era simplesmente mais um. E nós vamos entender que isso vai surgindo no coração dos discípulos, e isso se reflete mais em Pedro, que andava com Jesus, aquele que professava uma fé no Salvador. Pedro, aquele que certa vez, quando todos estão dizendo que Jesus era profeta, outros dizendo que Jesus era Elias, ele é tomado pelo Espírito de Deus e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até mesmo esse Pedro, quando ele vê que tudo está acontecendo com Jesus, que Jesus está sendo esbofeteado e o céu não se abre, anjos não descem para o livrar. Pedro e os demais discípulos estão olhando aquele Jesus que ensinava no templo e deixavam todos os intelectuais calados e sem resposta. Eles estão vendo esse Jesus sendo acusado de blasfêmia, mentiras sendo direcionadas a ele, e lá ele estava como uma ovelha muda, sem dar sequer uma resposta. E quando tudo isso vai acontecendo, eu repito para você entender, o sentimento de fé vai dando lugar ao sentimento de frustração, até que alguém chega em Pedro e diz: olha, você era um daqueles que andavam com ele. E Pedro, que outrora era um homem cheio de fé, agora está frustrado, está triste e começa a dizer: eu não o conheço. Nós vamos perceber isso, não só com Pedro, mas com os outros também que andavam com Jesus, porque a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus estava sendo acusado, estava sendo blasfemado, alguns dos que andavam com ele estavam de longe observando, na ponta do pé, levantando o pescoço, só observando tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus, esperando talvez que ele se levantasse com o poder e derrubasse todos aqueles inimigos, mas isso não acontece. Aquele Jesus era simplesmente, havia se tornado talvez um bom demais para ser verdade. E o que chama atenção, irmãos, é que no Evangelho de Mateus, Se você começar a ler, você vai ver que por diversas vezes Jesus havia dito aos seus discípulos, aos que andavam com ele, que tudo isso seria necessário acontecer. E eles ouviam isso de Jesus através de parábolas e através de palavras diretas. No Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus dizia claramente tudo aquilo que iria acontecer com ele. Estava explícito tudo aquilo que Jesus estava passando, era só o cumprimento daquilo que ele havia dito em todo o tempo aos seus discípulos, que era necessário ele ser humilhado, ele apanhar, ser crucificado, ser morto. Tudo isso era necessário que acontecesse. É isso que chama atenção, que Jesus havia dito isso durante quase todo o seu ministério e eles não conseguem compreender. E eles não conseguem, irmãos, aceitar isso. Eles estavam surdos demais para ouvir. Isso porque existe uma certa dificuldade em parar para ouvir quando o assunto em questão vai contra os nossos princípios, vai contra as nossas vontades. O problema, irmãos, de parar, ouvir e compreender, ele faz parte da maioria ou de quase todos que estão aqui. Vou dar alguns exemplos simples de como é difícil parar para ouvir quando aquilo que está sendo tratado vai contra as nossas vontades. Um exemplo bem simples é de uma jovem que está naquela fase do amor, a flor da pele. Até mesmo Luiz Gonzaga, cadê os irmãos do Norte, do Nordeste? Falei, Luiz Gonzaga já até arrepiou, né? Em uma de suas letras ele diz, né, daquela fase, toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Sabe quando a jovem, ela está naquela fase, as moças dos anos 80, quando eram jovens, iam dormir, escutando Cyndi Lauper, a dos anos 2000, na fase de amor, dorme escutando Justin Bieber. Hoje eu nem sei o que mais toca a respeito de amor. Mas quando a jovem, irmãos, ela está nessa fase do amor à flor da pele e conhece ali um rapaz que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar. E a mãe chega nela, a mãe experiente, e diz, olha filha, isso não é para você. Mas o que a mãe está dizendo, irmãos, fere o princípio dela. Fere o que ela concluiu que é certo, que é correto, que ela quer. E a mãe diz, filha, isso não é para você, procura um outro rapaz, alguém que queira crescer com você. E na maioria das vezes, a resposta é, ah mãe, ele pode até ser vagabundo, mas é bonito. Você ri, irmão, mas é verdade. Outro exemplo de como é difícil a gente parar para ouvir, eu uso o exemplo até de mim mesmo. Eu comecei a trabalhar em Guararema com um senhor e ele cresceu trabalhando com italiano, irmãos. Ele é aquele tipo de cara que é sem ou sem, é tudo perfeito, é um cara perfeccionista, se tornou assim. Ele cresceu trabalhando com italiano. E só a Stephanie sabe, irmão, quanto eu sou bagunceiro. E eu comecei a trabalhar com ele, irmão, e como foi difícil. Todos os dias ouvindo, não, é assim, não coloca desse jeito, não faz dessa maneira. Irmãos, e como era difícil, eu ficava naquele ódio santo. É difícil, irmão, parar de ouvir. Ou melhor, parar para ouvir. E eu chegava para a Estela quase todo dia reclamando, irmãos. Mas até hoje foi daquele jeito. Até o dia, irmãos, que eu decidi parar para ouvir. Inclusive, depois de ler Lucas, no capítulo 24. Eu falei, eu vou parar para ouvir. E eu fiquei só esperando, irmãos. E na primeira coisa que ele veio me dizer, me corrigir, eu parei, comecei a refletir, analisei, no fim eu fui ver o quão realmente ele estava certo. E a partir dali, o quão isso tudo que era corrigido fez bem para mim. Mas é difícil, irmãos, no meu caso foi esse. Mas para você, talvez seja outro. Mas todos nós temos essa dificuldade de parar para ouvir quando aquilo que está sendo tratado vai contra, talvez, as nossas vontades, os nossos desejos ou os nossos princípios. E por que eu estou aplicando isso? Porque esse mesmo problema que atinge quase todos que aqui estão, também fazia parte, irmãos, dos discípulos, ou melhor, do ser humano, desde toda a sua existência. Esse problema de parar, de querer ouvir, esse problema fazia parte dos discípulos, porque por diversas vezes Jesus dizia, olha, é necessário que eu venha padecer, é necessário que eu seja esbofeteado, que eu seja blasfemado, que eu seja morto, que eu seja crucificado. É necessário tudo isso. Mas eles não aceitavam isso, não queriam ouvir, não queriam compreender, porque Jesus, ele era o Messias. Ele era aquele que quando veio, deveria sentar-se lá no templo em Jerusalém, no trono mais belo de ouro, com uma coroa sobre a sua cabeça. Agora está vindo Jesus dizendo que ele iria ser crucificado, esbofeteado e não faria nada. Para eles, Jesus, quando viesse com o seu reino, esmagaria todos os inimigos de Israel e colocaria todos eles debaixo do poder dessa potência mundial que Israel se tornaria. Eram esses os desejos, as convicções que eles tinham a respeito de Jesus. E agora o que está acontecendo é totalmente ao contrário. Jesus está na casa de Caifás apanhando. Mentiras estão sendo direcionadas a ele. E isso vai matando aqueles homens e mulheres que tinham essa fé em Jesus como o Salvador. Esse problema, então, fazia parte de todos eles. E quando essa frustração chega, quando tudo que acontece é contrário ao que eles esperavam de Jesus, Jesus é crucificado, enfim, tudo acontece. Durante a sexta-feira, o sábado se passa. E no domingo como esse, durante a tarde, dois desses discípulos que andavam com Jesus estão caminhando, saem de Jerusalém depois de todos esses acontecimentos. E estão indo para uma aldeia chamada Emaús. É o texto que nós lemos. Eles saem de Jerusalém e vão caminhar cerca de 16 ou 17 quilômetros até Emaús, aonde eles habitavam. E eles estão indo pelo caminho, andando, e eles estão tendo uma conversa de toda a frustração que eles tiveram. Eles estão conversando, totalmente decepcionados, por terem depositado toda a sua fé, tudo que eles tinham em Jesus. E tudo isso terminar com Jesus morto numa cruz. E eles começam a discutir sobre tudo aquilo que havia acontecido, frustrados. A fé deles tinha sido inútil, até que então, O texto vai nos dizer que Jesus, ele aparece do lado desses dois homens que estão indo para Emaús, e quando ele observa que eles estão discutindo, Jesus chega até eles e diz: olha, sem pedir licença, e diz: eu estou vendo que vocês estão frustrados, tristes, estão até mesmo discutindo o porquê vocês estão dessa maneira, na medida em que estão caminhando. E o texto vai dizer que quando Jesus faz essa pergunta a eles, eles ficam totalmente entristecidos. Parecia que Jesus havia cutucado aquele machucado. E Jesus pergunta o porquê vocês estão assim na medida em que estão caminhando. Até que um homem chamado Cleopas, um dos dois que ali estavam, faz uma pergunta para Jesus, dizendo: olha, você é o único que está vindo de Jerusalém, aonde tudo esteve acontecendo nesses últimos dias. Você é o único que vem de lá e não sabe das últimas notícias. Você é o único que saiu de Jerusalém, aonde está um tumulto, aonde está todo mundo triste, aonde alguns estão comemorando a morte de um homem. Você é o único que veio de lá e não sabe das últimas coisas que sucederam. E Jesus, ironicamente, sem ser percebido por eles, que o texto diz que eles estavam como impedidos de o ver, e quando eles perguntam para Jesus: você é o único que não sabe das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém, Jesus é totalmente irônico e pergunta: quais? Contem para mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu vim de lá, mas não estou sabendo de nada. E eles começam a dizer: olha, na sexta-feira, Jesus, aquele que era considerado o Filho de Deus, o Messias, por todos nós, ele foi preso injustamente, ele foi traído por Judas, que estava no meio de nós, vieram, prenderam, o agrediram. Ele que havia feito muitos milagres, mostrado para nós que ele era verdadeiramente o Filho de Deus com todo o poder e glória. Nós vimos ele ser esbofeteado e ele não fez nada. O céu não se abriu, os anjos não desceram para o defender. Ele nem ao menos revidou a agressão. Ele estava conosco, ele pregava nas sinagogas, no templo, debatia com os intelectuais da lei, com os intérpretes, deixava ele sem palavra alguma, sem resposta. E lá na casa de Caifás, mentiras estão sendo direcionadas a ele, e ele não disse nada, nem ao menos se defendeu. Como uma ovelha muda, ele estava ali. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir e salvar a Israel. Mas nós nos frustramos. Alguns até largaram as redes na praia, largaram o serviço. Outros debateram com os oficiais de Roma, enfrentaram os maiorais da lei ao lado dele. Mas parece que tudo aquilo não valeu de nada. E o que sobrou em nós é o sentimento de que fomos deixados órfãos. E Jesus começa a responder e diz: olha, honestos, ó néscios, porventura, todas as escrituras não haviam dito que isso era necessário acontecer? Não era necessário que ele padecesse para que ele pudesse entrar na sua glória? E discorrendo todas as escrituras, desde os profetas, Jesus dizia tudo aquilo que havia acontecido era cumprimento daquilo que já havia sido dito lá atrás. E quando eles estão chegando em Emaús, quando eles estão chegando na aldeia, preste atenção, Jesus, ele faz menção de passar adiante. Eles chegam para entrar na aldeia de Emaús. Algumas versões vão dizer que Jesus fingiu que ia adiante, ele dá mais alguns passos à frente. E aqueles dois discípulos olham para ele e dizem: fica conosco, já é tarde. A noite já declina. E a noite é onde os ladrões saem. A noite é perigosa, fica conosco, pois já é tarde. E o texto diz que eles o constrangeram para ficar com eles. A palavra constrangeram ali, ela traz o sentido de como alguém que está numa cama, num leito, com febre, querendo levantar, e alguém diz: olha, não levanta, fica aí. Nesse sentido, eles constrangem Jesus e diz: fica conosco. E Jesus vai. E quando Jesus chega na casa, no lugar onde esses dois discípulos estavam, quando eles chegam lá, o texto diz que Jesus, ele se assenta na mesa juntamente com eles. E quando eles estão assentados, sem pedir licença, como um sinal de profunda humildade, Jesus era convidado, mas ali naquele gesto de servir, ele toma o pão, ora, abençoa, reparte e os entrega. E o texto vai dizer que naquele momento em que Jesus parte o pão e os entrega, eles têm os seus olhos abertos e reconhecem que quem estava com eles ali era Jesus. Então um olha para o outro e diz: olha, porventura, enquanto a gente caminhava, enquanto ele falava a respeito de toda a Escritura, porventura o nosso coração não ardia? Um diz para o outro: meu coração estava ardendo enquanto ele falava. Como é que a gente não reconheceu? E o outro diz: o meu também ardia. E quando eles percebem que quem estava com eles era Jesus, eles voltam correndo para Jerusalém anunciar tudo aquilo que havia acontecido com eles aos demais discípulos. Fique em pé para me encerrar. Irmãos, eu escolhi esse texto para pregar nessa noite, porque existe no meio de nós muitas pessoas que se encontram como esses dois discípulos no meio do caminho, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão tão decepcionadas e frustradas nesse sentimento de serem terem sido deixadas como os órfãos, que não conseguem mais ver Jesus. Eu escolhi esse texto, irmãos, porque existem pessoas que se encontram nessa situação, de que até ouvem a palavra arde no coração, mas não conseguem reconhecer, não conseguem ver Jesus mais. Eu estou pregando aqui nessa noite para algumas pessoas que estão tão frustradas com o acontecimento, com as notícias dos últimos dias, notícias da vida, das últimas semanas e meses, pessoas que estão com esse sentimento de abandono, com tudo aquilo que vem acontecendo, que não conseguem mais enxergar Jesus, pessoas que não conseguem mais ver o domingo da ressurreição, porque estão travadas, paradas no passado, que estão presas na sexta-feira da morte, e que por conta disso não conseguem ver o Jesus da ressurreição. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ainda que as últimas notícias tenham sido notícias que trouxeram tristezas, que os últimos acontecimentos dos últimos dias, semanas, meses ou anos tenham te decepcionado, mas que a última palavra quem dá na sua vida é Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te convidar a enxergar o domingo da ressurreição. Deus te trouxe aqui para voltar a enxergá-lo novamente, para que você entenda que independente do que tenha acontecido nesses últimos dias, quem irá dar a última palavra sobre sua família, sobre sua casa, sobre o seu emprego, é o Senhor Jesus. Ainda que o cenário seja de medo, frustração, morte, ou até mesmo a perda de um ente querido, mas o poder da ressurreição te convida hoje à esperança de que, ainda que tudo isso tenha acontecido, um dia haverá um reencontro na glória, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Curve tua cabeça. Feche os seus olhos. A maior lição para aqueles que estão no caminho de Emaús hoje, a maior lição para aqueles que estão frustrados com sentimento de abandono, é de que Jesus é aquele que dá a última palavra. E Ele te convida hoje a deixar essa sexta-feira de frustração e desespero e olhar para o domingo, porque Ele ressuscitou. Jesus, nós estamos orando, Senhor, nessa noite, porque existem pessoas, ó Deus, que estão à beira do caminho. As últimas notícias, Senhor, não têm sido muito boas. As últimas notícias, Senhor, as últimas palavras têm trazido somente desespero, o sentimento de que nada valeu a pena, de que tudo foi feito em vão. Mas através da Tua palavra nessa noite, Senhor, nós entendemos que o Senhor é aquele que está à beira do caminho junto a nós e que nos convida a ter os nossos olhos abertos e reconhecer que quem está está falando todos os dias, de que quem está com a palavra que arde no nosso coração, todos os cultos, é o Senhor. Nós oramos aqui agora, Senhor, e recebemos esse convite, e aceitamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós.
Falar, tu cantava sobre mim.
Ouve a ele com consciência nessa noite.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim.
Mas quando aqueles homens